Muito queria dar os bons dias à delegação da ABIC, à sua presidente, a doutora Sandra Peixinho, à doutora Sandra Pereira, peço desculpa, e ao doutor Nuno Peixinho, isto ainda é muito cedo de manhã. Portanto, sejam muito bem-vindos a esta audição, ao requerimento que foi entregue pelo Grupo Parlamentar do PCP para esta audição. Eu só gostava de lembrar a grelha de tempos, que conhecem, foi-vos enviada, portanto terão, o grupo parlamentar do PCP terá 5 minutos no início para fazer a sua apresentação, a sua entender. Depois a ABIC terá 10 minutos, cada um dos grupos parlamentares terão 5 para as suas intervenções. O grupo parlamentar crente, que acho que não é o Bloco de Esquerda, é o PCP.
Sim.
Pois. E depois a ABIC terá 10 minutos no fim. Nós temos alguma flexibilidade, se vocês não usarem os 10 minutos no início, terão um bocadinho mais tempo no fim, se usarem mais, terão menos tempo no fim, mas vamos gerir isso da melhor forma possível. Portanto, eu começava por dar a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do PCP, para a sua intervenção inicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar a delegação da ABIC aqui presente e agradecer-lhes a vinda à Comissão de Educação para se pronunciarem sobre aquilo que é o tema do requerimento do PCP, sobre a realidade do emprego científico, tendo em conta as declarações que foram produzidas pelo Sr. Ministro aqui há já algum tempo, na verdade, que entretanto o tempo continua a andar, sobre uma afirmação que nós consideramos que era desadequada, que tinha a ver com uma afirmação dizendo que haveria pleno emprego entre os doutorados e no nosso país, e que agora o problema não era resolver ao fim e ao cabo aquilo que estava em jogo aqui em relação aos doutorados a nível do nosso território, mas sim já chamar doutorados do estrangeiro para virem para Portugal. Ora, a ABIC, logo na altura, reagiu com uma carta muito assertiva em relação a esta situação, denunciando que estas afirmações não correspondiam à verdade, e o grupo parlamentar do PCP apresentou, entretanto, um requerimento, não só para ouvir a ABIC a propósito disto, mas também o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e, efetivamente, aquilo que tiramos da audição que foi feita em relação a esta matéria do Sr. Ministro, é que efetivamente não era possível sustentar estas declarações, porque a realidade diz que a situação de pleno emprego está longe de ser concretizada e há ainda inúmeros problemas por resolver, e basta consultar os próprios números do Observatório do Emprego Científico para perceber que estão aqui muitas situações pendentes. Além disso, consideramos nós, PCP, que é muito limitado dizer que há uma situação efetivamente de pleno emprego, quando o que temos também é ainda a sucessão de uma série de contratos a termo, muitas vezes, não só a existência de bolsas que ainda não está totalmente resolvida, que é uma outra situação que nós temos vindo a denunciar há muito tempo, mas, efetivamente, uma sucessão de contratos precários que nós consideramos que não faz sentido, e aquilo, se alguém quer enunciar um princípio de pleno emprego, então deveríamos estar a falar da integração na carreira de todos os que fazem trabalho na ciência e produzem trabalho científico e, portanto, deveriam ver todos os seus direitos respeitados. A situação no terreno, o que nos diz é que, efetivamente, há ainda na norma transitória problemas por resolver, e era um pouco nesse sentido que nós também gostaríamos de ouvir a ABIC, depois a realidade concreta no terreno. A situação da norma transitória e dos casos que ainda se encontram por resolver. A situação de, e temos de o falar também, mesmo ao nível do PrevPAP, e da regularização de vínculos precários estar muito longe de ser resolvida e estar aqui um problema pendente, gravíssimo, com a situação da regularização dos vínculos precários que parece não andar na ciência e ensino superior. E depois temos uma série de situações concretas que nos vão chegando de denúncias e de ações por parte de grupos de bolseiros, de várias instituições, com a ABIC, enfim, que nos vão manifestando também as suas preocupações em relação ao quadro atual. Neste caso, enquadraríamos também aquilo que é a situação na Universidade do Algarve, designadamente, que tem amanhã uma concentração agendada a propósito também dos problemas que se prendem com os investigadores e com os bolseiros. Temos denúncias que continuam a chegar-nos com toda a regularidade, nomeadamente ao nível dos laboratórios do Estado. O LENEC e os seus investigadores, por diversas vezes, têm contactado a Assembleia da República e os grupos parlamentares, denunciando precisamente problemas gravíssimos de não regularização de vínculos e de precariedade inadmissível, que nós consideramos que também têm de ser tidas em conta quando se produzem declarações em relação a estas realidades de emprego ou não, ou de pleno emprego ou não, isto já um pouco mais à frente, mas não podemos deixar de mencionar a situação de denúncia de bolsas de doutoramento por pagar há 4 meses. Fazemo-lo, e temos que o fazer também neste contexto, e gostaríamos de ouvir a ABIC em relação a este assunto, porque recebemos a informação designadamente de um caso extremamente dramático de um bolseiro de doutoramento que, estando há 4 meses sem receber, tendo família e encargos assumidos, se encontra numa situação profundamente desumana, diria eu, por não receber aqueles rendimentos a que deveria ter direito em função da situação de ser bolseiro de doutoramento da FCT e ter tido resultados apurados em termos do concurso de 2018. Eram as questões que nós gostaríamos de colocar à BIC e, sobretudo, no âmbito também do requerimento, nós efetivamente ficarmos em comissão com aquilo que é o panorama da realidade do emprego científico no nosso país. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Presidente da ABIC. Ah, não, muito bem. Então, ao Dr. Nuno Peixinho, para a obrigado. Sua primeira intervenção.
Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Agradecemos o facto de quererem ouvir a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica relativamente a estas questões relacionadas com o emprego científico, mais concretamente até com a entrevista do Sr. Ministro Manuel Leitor, que concedeu no passado 1º de fevereiro ao público. Nesta primeira intervenção vamos concentrar-nos na questão da contratação de doutoratos, depois na segunda intervenção falaremos de outras questões atuais e preocupantes também no quadro da ABIC. Poder-se-ia dizer que hoje, 20 de março, é a primavera do nosso descontentamento, mas um glorioso verão com este sol de Lisboa não parece vir. As respostas dadas pelo Ministro ao jornalista do Público, o Manuel Silva, mostram que, enfim, o mistério confunde o anúncio com a concretização e vivendo numa realidade alternativa àquela que tutela e pela qual é responsável, onde o prognóstico confunde-se com o fim do jogo. A ABIC reagiu numa carta aberta que, em poucos dias, reuniu cerca de, logo, 1.500 assinaturas, que foi entregue ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Ministério da Ciência, ao Ministério das Finanças, ao Ministério do Trabalho e Segurança Social. E mais de um mês e meio passado, e depois do Sr. Ministro ter sido ouvido também nesta comissão, a realidade não se alterou assim tanto. Os dados oficiais que nos referiremos ao longo desta audição datam de 25 de fevereiro, estão disponíveis no Observatório do Emprego Científico, que para quem não sabe, consiste num pobre assessor frente a um computador a preencher uma folha Excel. Ora, vejamos. Dos contratos para doutorados previstos para esta legislatura, ainda só um terço é que foi formalizado. E, de acordo com os dados do Observatório do Emprego Científico, os últimos disponíveis, a poucos meses do fim da legislatura, ainda estão por celebrar mais de 4 mil concursos para doutorados. E reiteramos que, perante este cenário, quando o Ministro afirma que não tem dúvidas que há pleno emprego entre os doutorados, obviamente o sentimos como uma afronta. Era uma afronta porque foi consequência direta da sua má gestão do processo, que houve concursos específicos que ficaram por preencher. Aliás, nós tínhamos alertado que tal ia acontecer numa reunião com o Sr. Ministro, por abrirem os concursos todos ao mesmo tempo. E é uma afronta àqueles que esperaram há muitos meses para o início do seu contrato já ganho, e uma afronta a todos aqueles que, encontrando-se desempregados e a concorrerem a tudo o que é concurso, continuam desempregados. A realidade, então, é bastante diferente daquela que o Sr. Ministro quer transmitir. E, por exemplo, sobre o concurso de estímulo ao emprego científico, o SEC, os resultados definitivos das 500 vagas deste SEC individual de 2017 foram conhecidos em fevereiro de 2019, e obviamente que a esmagadora maioria destes contratos ainda nem sequer foi assinada. O número de vagas do concurso de 2018 é muito inferior ao que é expectável. Se o concurso individual de bolsas de doutoramento tem cerca de 950 vagas, não é aceitável que um concurso individual para doutorados tenha menos de um terço dessas vagas, até porque a taxa de mortalidade entre os doutorados não é assim muito elevada. E o concurso institucional foi aberto para 400 vagas e mais de 40% são para a docência, ficando a FCT a pagar parte do salário dos professores, quando o nosso entender, a missão da FCT é essencialmente financiar ciência e não financiar o sistema de docência do ensino superior. Os resultados do concurso de projetos de investigação e desenvolvimento em todos os domínios científicos, 2017, foram conhecidos em 2018 de forma intermitente e depois de colocar toda a comunidade científica em ansiedade e com os nervos em franja, porque uns sabiam os resultados, já podiam concorrer a projetos sabendo resultados, ou a bolsa sabendo resultados dos seus projetos, outros não sabiam nada, e tal foi um grande problema. A avaliação das unidades de investigação prometida logo no início da legislatura, afinal, parece não ser uma prioridade e vai estar concluída apenas no fim de 2019, esperando-se ver o dinheiro só para 2020, portanto, na próxima legislatura. E, portanto, os concursos para os 400 doutorados por esta via serão abertos na próxima legislatura, em 2020. A norma transitória que esteve em vigor desde setembro de 2016 até 31 de agosto de 2018, em fevereiro de 2019, ainda há muitos contratos por formalizar, mais de 700. Sobre esta norma transitória do Decreto-Lei 57, há que referir que os colegas que, não sendo financiados pela DFCT, ou seja, que não tinham tido as bolsas sempre com fundos públicos, não viram os seus concursos abertos por essas instituições, o que tecnicamente não deixa de ser ilegal, porque as instituições continuavam a estar obrigadas a abrir esse concurso. E atrevemos-nos mesmo a perguntar se alguém sabe quantos são estes colegas não financiados pela FCT, porque nós não conseguimos também saber mas estima-se que sejam de 10% dos cerca de 2.000, portanto haverá cerca de 150 a 200 destes casos. Ainda sobre a norma transitória, importa também referir que na Universidade de Lisboa, a esmagadora maioria dos abrangidos e financiados pela FCT já assinaram um contrato, mas não sabem quando este se inicia, já que parece haver um litígio entre a FCT e algumas escolas da Universidade de Lisboa. E uma vez mais, os prejudicados são os bolseiros que continuam a ver o contrato de trabalho com uma promessa que nunca mais é cumprida. É caso para dizer que, apesar de todos os esforços desenvolvidos por esta Assembleia, ainda não é este ano que os colegas vão ter os direitos laborais. A nível de sucesso do PrevPAP, para as carreiras especiais como docência e investigação, pois deveria também envergonhar um ministro que permite que continuem a existir altos níveis de precariedade na ciência e ensino superior, e sabemos que as taxas de aprovação de casos no PrevPAP na docência e na investigação são demasiado baixas para ser normal. Por exemplo, na docência estão aprovados, a taxa de aprovação é de 6,7% de todos os pedidos, nos investigadores é de 12,8%. Quando o próprio ministro assume na entrevista que para um concurso de 500 vagas houve cerca de 4.500 candidaturas, não é sério afirmar que há vagas para doutorados que vão ficar por ocupar, já que, enfim, 4.500 para 500, há 4.000 que ficam de fora. A BIC aponta vários problemas que o Ministro parece ignorar. O atraso na abertura dos concursos para a norma transitória, por boicote das instituições com a anuência da tutela, fez aumentar o número de candidatos ao chamado SEC individual. Quem ganhou as duas vagas, que houve muita gente que ganhou as duas vagas, só pode ficar com uma e, portanto, prescindindo da outra, ficando a outra por ocupar e sem ninguém. E por isso é que há vagas que não foram preenchidas, porque precisamente houve pessoas que ganharam dois concursos e prescindem de um e não está previsto ir repescar o segundo candidato. A aposta nestas vagas devia ter sido prevista do concurso individual, já que é o próprio candidato a submeter o projeto no âmbito da sua área e das suas competências. Adicionalmente, o Ministro também parece desconsiderar a realidade de muitos colegas de doutoramento que, perante a perspectiva de ficarem sem nada, concorrem a bolsas para mestres, que é um facto que existem muitos doutorados a concorrer para bolsas para mestre, porque mais vale uma bolsa de mestre do que bolsa nenhuma. Assim, se quer realmente acabar com a precariedade, os contratos prometidos ficam aquém do necessário para o atual panorama do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, como o Ministro deveria saber. Há doutorados sem qualquer emprego, há doutorados com bolsas para doutorados ou para mestres sem perspectivas de passarem a contrato, há doutorados com bolsas à espera de um contrato que tarda em sair. Para além do universo de investigadores doutorados, há ainda milhares de trabalhadores com bolsas de doutoramento de mestre, de licenciatura, de técnico, de gestão e de ciência, que são essenciais ao sistema científico e que vão continuar amarrados ao Estatuto de Bolseiro de Investigação e privados de direitos laborais. E para nós o único caminho para a resolução destes problemas é a integração de todos os investigadores, independentemente do grau e na respectiva carreira, havendo um programa de regularização de vínculos precários a decorrer. O PREFPAP, o Ministro, por visto, preferir ficar do lado das instituições a quem a precariedade serve e, em vez de resolver definitivamente o problema dos trabalhadores científicos, porque a caricatura do cientista como um asceta do conhecimento, a quem lhe é gentilmente concedido o privilégio de divertir-se fazendo ciência e de ser eternamente estudante, foi e será sempre útil a quem não o quer reconhecer como um trabalhador.
Muito obrigado. E estamos, não sei se tem mais 8 segundos. Obrigado. Muito obrigado também por ter respeitado o tempo. Eu passaria agora de imediato a palavra à senhora deputada Nilza de Sena, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu começo por saudar a BIC nas pessoas da doutora Sandra Pereira e do doutor Nuno Peixinho. Ouvi com atenção a vossa intervenção e devo dizer que a realidade alternativa de que fala a BIC corresponde a um ministro da ficção científica, como também já aqui dissemos. Porquê? Porque nós estamos em face de duas narrativas. Quem acompanha o tema da ciência acompanha a narrativa do Sr. Ministro, que eu diria que quase é uma narrativa isolada do Governo, e depois a narrativa de todos os outros atores em que a ABIC se insere, mas não só, o próprio SNESUB vai acompanhando muitas destas preocupações, e poderia ir à lista de todos quantos assinam a carta sobre precariedade na ciência para perceber que esta segunda narrativa está altamente fundamentada, qualificada por aqueles que vivem exatamente o dilema da insuficiência e da precariedade do emprego científico. E eu começaria exatamente por aí, porque muitos dos dados que aqui nos apresentam estão também patentes na última informação de 25 de fevereiro do Observatório de Emprego Científico. Portanto, não sofreu significativas alterações, pelo menos não temos conhecimento disso. Nós verificamos, precisamente, a partir desta carta e, sobretudo, também, mais particularmente, a partir do inquérito ao potencial científico e tecnológico nacional, que encontramos 208 investigadores na carreira, 722 contratos a prazo na FCT, 2.377 destes, portanto, investigadores com bolsa. Isto é, é sinónimo dessa precariedade, mas também é sinónimo de uma legislatura que foi completamente vazia nesta área, porque nós, quando olhamos cronologicamente para o avanço que poderia ter sido feito ao longo deste tempo, verificamos que, de facto, ele é todo uma mão cheia de nada. Nem o programa que foi criado de estímulo ao emprego científico responde a estas mesmas necessidades. Nós vamos ver taxas de investigadores doutorados de cerca de 9,4%, e verificamos que todos os outros instrumentos, nomeadamente o PREF-PAP, que também não tem, para além de ter o obstáculo que muitas instituições colocam, mas que a colocam também por via da insuficiência de financiamento, nós vemos, as CABs vão respondendo, mas não há formalização de contratos, portanto, e isso verifica-se quando a taxa de aprovação, e estou a falar especificamente para docentes e investigadores, ronda os 3% ou 3,5%, estamos de facto com uma evidência de que o PREF-PAP não responde. Depois temos aquilo que eu também considero complexo, que são os atrasos nas bolsas, no pagamento das bolsas de doutoramentos. Elas já estão aprovadas desde o início de janeiro, a iniciar-se ao início de janeiro, e nós verificamos com quase todos os anos que chegamos ao mês de março, muitas vezes até depois do mês de março, e que estas bolsas não são pagas. Portanto, estas pessoas vivem de quê? Quando o único rendimento é este. Portanto, que espécie de apoio é que se dá aos investigadores e, sobretudo, ao emprego científico, quando nem sequer as pessoas têm direito à sua bolsa em tempo útil? E, portanto, eu poderia continuar, penso que estou no limite do tempo, mas gostava de... Ah, então pensei que era três. E, portanto, nós quando olhamos para os bolseiros, esquecemos muitas vezes que os bolseiros têm encargos, como toda a gente tem encargos, e precisa da sua bolsa para poder viver. E aquilo que se verifica com estes atrasos é que esse respeito não existe. Depois, temos mais de 650 cientistas que escreveram duas cartas ao Sr. Ministro, aliás, com alguns nomes consagrados a assinar, uma delas foi Prémio Pessoa aqui há uns anos, a assinar essa mesma carta, a chamar a atenção para esta realidade. Temos vindo a ter vozes autorizadas a dar exemplos daquilo que é a precariedade neste setor, e o Ministro, aquilo que ouvimos, continua a ser a mesma ficção científica, diz que há pleno emprego entre os doutorados. Não deixa de gerar perplexidade que haja tanta instabilidade na carreira, que haja financiamento que é manifestamente insuficiente, com graus de execução muito abaixo daquilo que deveria acontecer, aliás, com um pico de afundamento em 2017 que contrasta com aquilo que era a narrativa do momento, e que este ano, de facto, a dotação orçamental aumentou, mas nós também não verificamos ainda que execução é que vai haver. E, portanto, na mesma linha, uma preocupação muito acentuada. Portanto, acompanhar estas preocupações e dar uma palavra de saudação pela permanente voz que vão tendo para, no fundo, mostrar aquilo que são as vossas dificuldades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Queria começar por cumprimentar os representantes da ABIC nesta circunstância. Não tenho perfeitio, não sou partidário de declarações pomposas sobre a realidade e, portanto, não tenho tendência a pensar que está tudo feito ou que está tudo bem, também no caso do emprego científico, e penso que esta legislatura demonstrou que vale a pena encetar um caminho, vale a pena procurar modificar a situação, mas que esse trabalho é um trabalho complexo, provavelmente mais difícil do que todos nós pensávamos no princípio desta legislatura, e é evidente que nós não atingimos, nós o país não atingiu ainda um grau de concretização da modificação da situação do emprego científico, e eu acho que todos, pelo menos daqueles que se puseram a essa tarefa, esperavam. E estou a falar, estou a distinguir claramente aqueles que se puseram a essa tarefa e aqueles que não se puseram a essa tarefa e depois estão sempre com o discurso das narrativas, pensando que o mundo é só narrativas, mas não é. O mundo são realidades concretas, são pessoas concretas, são instituições concretas e são vidas concretas. Portanto, isto não se reduz tudo a narrativas. De facto, este governo e esta maioria puseram o tema do emprego científico na agenda, não como narrativa, mas como uma política alternativa àquilo que os governos anteriores fizeram nesta matéria, embora aparentemente esse tempo esteja esquecido do lado da bancada do PSD. Sem dúvida, e nessa medida o papel que a ABIC tem desempenhado continuamente é um papel positivo, sem dúvida que há um conjunto de situações por resolver. Há um conjunto de situações que precisam de ser estabilizadas e precisam de avançar mais, isso para nós é mais ou menos evidente, nunca deixámos de colocar essa questão, mas, efetivamente, temos avançado alguma coisa. É evidente que há situações diferentes. Falar de taxas de aprovação no pré-FPAP como se o valor da taxa fosse em si mesmo um significado auto-evidente, não sei se o Sr. Deputado acha muita graça ao termo taxa, mas eu diria-lhe, é muito simples, o que é preciso é interpretar o que é que isso significa em termos reais. Do lado do Partido Socialista, nós sempre dissemos que o PREFPAP inclui também as carreiras especiais na ciência e na docência, mas para aquelas situações que estão definidas no PREFPAP. E nós entendemos sempre uma complementaridade entre o diploma do emprego científico e o diploma do PREFPAP, que têm áreas de intervenção, que têm áreas de intervenção diferentes. Se gostaríamos que já estivessem mais contratos formalizados, sim, gostaríamos que já estivessem mais contratos formalizados. Gostaríamos que todas as instituições tivessem uma atitude empenhada na resolução destes problemas, gostaríamos que todas as instituições tivessem, nem todas têm, embora muitas instituições têm uma atitude muito positiva e muito colaborante na concretização destes processos. Não temos a visão de que as instituições de ensino superior e instituições de ciência sejam escolas básicas ou escolas secundárias. Há pessoas que pensam que as instituições de ensino superior e de ciência são instituições às quais se dão orientações taxativas, como se dão noutras áreas do sistema educativo. Não é o caso e, portanto, há aqui um papel das instituições que é um papel fundamental e que é negociado todos os dias. Isto são situações complexas e nós não viramos a cara àquilo que ainda há por fazer e que a ABIC aqui nos vem relembrar várias vezes. Aliás, proximamente teremos aqui de novo a FCT e certamente que todas as questões que são aqui colocadas também serão colocadas já à FCT. Queria terminar dizendo duas coisas. Sobre os atrasos nas bolsas. Provavelmente haverá atraso nas bolsas, vamos perguntar isso à FCT, mas é preciso não confundir duas coisas que são coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa, a partir do momento que tem a comunicação de que vai ter uma bolsa, ter a expectativa de que a vai ter, quando, na realidade, o momento para concretizar o contrato e passar a receber a bolsa não é coincidente com o momento do anúncio. É evidente que isso cria aí uma ansiedade, que eu próprio também já vivi no passado, mas é assim, quer dizer, não há outra maneira. Mas teremos a oportunidade de perguntar à FCT se realmente há atrasos ou se há essa gestão da expectativa, que obviamente é sempre de ansiedade para as pessoas, mas é só isso. De qualquer maneira, eu gostava de deixar à ABIC duas questões sobre o que vem aí a seguir. A primeira questão é sobre a análise que fazem do ritmo. Eu sei que acham que está atrasado, nós também achamos, mas a análise que fazem do ritmo a que vão ser formalizados os contratos que faltam designadamente na norma transitória. Qual é a expectativa que têm, da informação que têm, porque muitas vezes têm uma informação mais fina até do que nós temos. E depois, uma pergunta sobre instrumentos futuros. Eu gostava de saber qual é a expectativa que têm acerca da dinamização do mercado do emprego científico com dois instrumentos. o diploma do regime jurídico, sobre o regime jurídico de graus e diplomas, que vai ter um impacto nas carreiras e na necessidade que as instituições têm de consolidar as carreiras.
Tem que terminar,
e por outro lado, termino já, Sr. Presidente. E por outro lado, a expectativa que têm sobre o que está a acontecer ao nível dos laboratórios colaborativos em termos de procura de emprego científico.
São perguntas
que queria deixar, até porque usamos sempre estas circunstâncias também para nos prepararmos para fazer perguntas em audições seguintes. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar os representantes da ABIC. Infelizmente, aqui, muitas das vezes, pelas piores razões, não que a Comissão não vos queira receber, que recebe sempre, mas pelo facto de, muitas das vezes, ser sempre pelas piores razões. Eu começaria, se calhar, por uma breve análise do que tem sido este caminho do combate à precariedade. E trouxe aqui 4 exemplos só deste primeiro trimestre de 2019. 4 exemplos, não exemplos concretos, de casos concretos, de bolseiros ou de outro tipo de precários da ciência, mas da forma como o espaço da universidade, do ensino superior e da ciência tem vivido isto. Só em janeiro, fevereiro e março já saíram 4 manifestos em desacordo com a política científica. E há para todos os gostos, ou seja, precariedade na ciência, uma realidade que o Governo e os reitores não podem ignorar, bem conhecido da ABIC, que participou ativamente nesse mesmo manifesto, uma carta aberta ao Sr. Ministro da Ciência para uma verdadeira carreira de investigação científica, que continua a ser uma miragem, mais uma carta, desta vez pelos IEFs, pelos investigadores da FCT, é imperativo rever a estratégia de emprego científico de modo a corrigir as assimetrias geradas. Estamos a falar de mais de 500 investigadores da FCT que ainda não têm futuro possível com um horizonte de estabilidade na carreira. Temos depois também, para outros gostos, manifestos mais locais, como é, por exemplo, o manifesto pela ciência na Universidade do Algarve, onde o Sr. Reitor deu parecer positivo aos requerimentos, mas depois lembrou-se que se calhar era melhor era dar parecer negativo e, portanto, aqueles que iam ter um contrato ao abrigo do PrevPap agora, esta sexta-feira, possivelmente, já vão deixar de ter essa possibilidade e, portanto, a análise não é muito difícil de fazer. Acho até estranho que em 4 anos de legislatura e de mandato da Assembleia da República se continua a insistir na ideia de que a única coisa que divide as várias sensibilidades políticas é o problema do ritmo com que as coisas vão acontecendo. Não, o problema não é do ritmo. O ritmo é consequência de um conjunto de escolhas por parte do Governo, muitas das vezes completamente isolado nessas escolhas, e que continua a achar que está a fazer um bom caminho. Vamos, por exemplo, olhar para os números do PrevPap. Os números do PrevPap são interessantes. Já sabemos que apenas 3% das carreiras especiais no ensino superior e na ciência é que têm parecer positivo. Mas mesmo os precários que estão a ter parecer positivo, vamos ver exatamente qual é o ponto da situação. Diz-nos o Observatório do Emprego Científico, muito bem aqui caracterizado pelo investigador Nuno Peixinho, mas diz-nos o Observatório do Emprego Científico que dos 5.981 requerimentos que deram entrada, apenas 170 viram o seu contrato assinado, ou pelo menos o edital lançado para isso. Apenas 170. Desses 170, um é para a carreira de investigação científica. Um contrato é para a carreira de investigação científica, dos 5.981, à data de 19 de março de 2019, que foi ontem. Quer dizer, e achar que o problema é só do ritmo, há aqui qualquer coisa que não bate certo, não é? E não é um problema de ritmo, é um problema de, reiteradamente, o Governo decidir votar sempre ao lado dos senhores reitores, de uma forma completamente acéfala. Completamente acéfala. O que se vai passar na próxima sexta-feira, na Universidade do Algarve, vai ser a prova que o Governo vai atrás de tudo o que os senhores reitores lhes pedem. Houve uma possibilidade real de garantir que grande parte dos precários da ciência da Universidade do Algarve tinham o seu parecer positivo. Houve uma votação, o reitor na altura e o Governo votaram a favor. O reitor anunciou agora que quer voltar atrás. Vamos ver como é que se vai comportar o Governo na próxima sexta-feira. E como está na cara, vai atrás do senhor reitor, porque o Governo, no processo do PrevPAP, tem sido basicamente um funcionário do CRUP. É um funcionário do CRUP e, portanto, aquilo que os reitores dizem em relação ao caminho que os investigadores tiveram na sua instituição, o Governo, mais ou menos, vai aceitando isso. E, portanto, não é um problema de ritmo. Se fosse um problema de ritmo e os requerimentos fossem sendo aprovados, estávamos numa situação, ainda assim, um bocadinho melhor. Em relação ao Decreto-Lei 57, há dois equívocos, e termino, Sr. Presidente, dois equívocos e já termino. Em primeiro lugar, é confundir os contratos a prazo com um combate efetivo à precariedade. É um avanço, é, sem dúvida, combater uma precariedade flagrante das bolsas. Mas não resolve. Há 700 contratos por formalizar. E porquê? Apenas só porque há um problema de ritmo? Não. Há um problema porque, mais uma vez, o Governo deixa que as universidades decidam mais ou menos o que querem fazer. Mas, por fim, Sr. Presidente, termino. Há aqui outro equívoco, que é a complementaridade entre o PrevPAP e o Decreto-Lei 57. Em primeiro lugar, essa leitura jurídica que o Partido Socialista e o Governo fazem, não sei onde é que a foram arranjar. E, em segundo lugar, é mentira. Porque os investigadores da FCT, que não estão ao abrigo do Decreto-Lei 57, também têm chumos no PrevPAP. Então, onde é que fica a complementaridade?
Muito obrigado,
senhor. É preciso rever a estratégia. Não vai ser nesta legislatura, nem vai ser com este ministro, com certeza.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Bom dia. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Sandra Pereira e o doutor Nuno Peixinho, da ABI, que já visita os frequent flyers na Comissão de Educação. Sobre o tema do requerimento de hoje, que já teve a sua primeira parte com a presença do Sr. Ministro aqui em Comissão, de facto, o leitmotiv, o tema, tinha a ver com estas declarações que o Sr. Ministro e com a narrativa que o Sr. Ministro pretende criar, de que haveria já pleno emprego e, portanto, durante estes 4 anos ficou resolvido o problema do emprego científico. E para mim, e para o CDS, importa-nos fazer a contraposição entre esta narrativa criada e, de facto, os factos, como aqui tão bem e com tantos exemplos e casos nos trouxeram na ABIC. Esta narrativa começou a ser criada em novembro pelo Sr. Presidente da FCT, quando deu uma entrevista ao Jornal de Notícias e já nessa altura dizia que, quando lhe perguntavam que tem sido um ano, isto em 2018, não é? Tem sido um ano com manifestações e críticas dos investigadores, não lhe causa estranheza e ele dizia: o que tenho visto é alguma contestação pontual, mas não massiva. Pronto, talvez depois, com as cartas e os manifestos que se seguiram, tenha mudado a sua perspectiva, mas à data dizia isto. E dizia também que vamos criar oportunidades de contratação para grande parte dos doutorados que temos no país e que até tenho receio que em algumas áreas nem haja doutorados suficientes para preencher as posições e que, portanto, estaríamos no pleno emprego e que provavelmente poucos doutorados, até espero mesmo que nenhum, sem ocupação. Isto dizia o Sr. Presidente da FCT, não é uma pessoa sem importância na política pública nesta área. De facto, depois, mais tarde, o Sr. Ministro da Tutela vem dizer a mesma coisa, afirmando e reafirmando, depois de ter sido questionado sobre isso, que mantinha de que há pleno emprego entre os doutorados e explicava o porquê da sua afirmação com argumentos de macroeconomia. Enfim, pronto. Este é o ponto de partida desta audição. Parece-me a mim que logo a seguir a essas afirmações e com a presença do Sr. Ministro cá, coincidiu com um decreto que foi aprovado em Conselho de Ministros que voltava a instituir as bolsas de pós-doutoramento. E, portanto, parece-me a mim que se não houvesse problema de desemprego entre doutorados, também não era preciso regressar a um instrumento desta natureza que este Governo criticou e, em 2016, 2017, 2018 e 2019, foi inexistente. E todo o discurso político, essa outra narrativa, outro aspecto dessa narrativa que tinha sido criada, era de que, de facto, a ideia era para a formação, portanto, até ao doutoramento, seria de manter, e com a concordância do CDS, não com a concordância da ABIC, mas seria de manter o regime de bolsas, mas tudo aquilo que ultrapassasse a formação passaria a ter que ser inserido numa política de emprego, com contratos, ou depois teremos que discutir o tema da integração nas carreiras. E, portanto, eu ouvi e agora vou continuar na minha linha de raciocínio. E, portanto, parece-me a mim que há aqui uma inversão que não se coaduna com a afirmação prévia de que existe pleno emprego. E este é o primeiro tópico. Portanto, gostaria de saber se a ABIC entende como é que vê este regresso ao recurso das bolsas de pós-doutoramento e se lhe parece conciliável com a existência de pleno emprego. Segunda questão, PrevPAP. Também outra narrativa. O senhor Primeiro-Ministro, em outubro, fez saber que, de facto, havia aqui um problema óbvio e factual de desajuste de ritmo, vamos chamar-lhe assim para dar esse benefício da dúvida, e disse que daria oito dias aos senhores ministros das várias tutelas para perceber qual era o desajuste que estava a haver. Depois, já mais tarde, o Sr. Ministro do Ensino Superior veio dizer que tinha a certeza que até ao final de fevereiro ficaria resolvido o tema do PrevPAP. Podemos ou não concordar, já nem estou no conteúdo, estou só a dizer agora em termos de prazo, que ficaria resolvido. Depois disso, teve cá o Sr. Reitor da Universidade do Porto, que disse que nem pensar, porque no caso dele, por exemplo, nem sequer tinha começado o processo. E, portanto, gostava de saber qual é a apreciação que fazem em termos de panorama genérico, se há alguma viabilidade, estamos em março, portanto, fevereiro não foi com certeza, mas se há alguma viabilidade de, nos próximos tempos, se concluir o processo do PrevPAP, ainda que com resultados muito aquém das expectativas que foram inicialmente geradas, desde logo nas instituições privadas sem fins lucrativos, que é um tópico que tem surgido aqui recorrentemente e para a qual eu já tive a ocasião de chamar a atenção de que o Ministério nos respondeu por escrito, com o parecer jurídico da DGAEP, que basicamente exclui, diz, que a indicação que deu às CAB foi de exclusão destas instituições. E, portanto, nós até podemos estar aqui a discutir se achamos que deve ou não deve ser incluído, mas o que é facto é que para o Ministério o assunto está arrumado e elas não vão pertencer. Termino com as cartas abertas. Na última carta assinada pela ABIC, da precariedade na ciência, tinha um parágrafo que dizia que, enfim, que isto já foi enviado antes, não é? Mas que iria decorrer nos próximos dias, foi na passada sexta-feira, a segunda sessão da Convenção Nacional do Ensino Superior, e que depositavam aí esperanças de que fosse debatido o tema da precariedade e davam até algumas pistas para que isso acontecesse. E eu perguntava, agora que já aconteceu essa convenção e de que nós, enfim, mais ou menos conhecemos os seus resultados, se entendem que de alguma forma os objetivos que tinham para essa convenção foram ou não atingidos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim das intervenções dos grupos parlamentares. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, que tem 3 minutos para a sua intervenção no fim desta audição e depois passaria a palavra à BIC para resposta. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, chegados aqui, eu creio que, e na opinião do PCP, se confirma um diagnóstico que há muito temos feito. O problema central que está subjacente a toda esta panóplia de questões que tem vindo a ser colocada, não só nesta legislatura, bem como em legislaturas anteriores, porque efetivamente há que reconhecer que os problemas que afetam os investigadores já vêm de há muito, há agora hipóteses de utilizar ferramentas para minimizar uma série destas questões e para efetivamente contrariar o rumo que foi trilhado até a esta legislatura, mas continuamos com o problema de fundo, que é a existência, quanto a nós, do Estatuto do Bolseiro de Investigação. E o que nos parece é que enquanto o Estatuto do Bolseiro de Investigação existir, nós não vamos conseguir resolver definitivamente o problema que é a precariedade na ciência. E, portanto, nós consideramos que a reposição das bolsas de pós-doutoramento que foi anunciada, a existência de problemas com os bolseiros de fundos públicos que continuam sem aceder aos contratos, a existência de problemas na aplicação da norma transitória, a inexistência de regularizações devidas por via do PrevPAP, ignorando-se aquilo que são as carreiras especiais, os sucessivos atrasos dos pagamentos das bolsas, os sucessivos atrasos de aberturas de concursos, todos eles acabam por ter uma origem origem muito comum, que é de facto a existência de um estatuto de bolseiro de investigação que é profundamente injusto para todos que trabalham e produzem ciência. Porque efetivamente é disso que nós estamos a trabalhar. Nós estamos a falar de algo que não tem nada a ver com a produção de trabalho. Os investigadores produzem trabalho e, como tal, deveriam ter um contrato de trabalho com todos os direitos que são subjacentes e, portanto, um contrato de trabalho sem termo. E nós o consideramos é que é isto mesmo. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos também de afirmar aqui e de questionar à ABIC era em relação ao caminho a seguir. Nós consideramos que é preciso acabar com este Estatuto de Bolseiro de Investigação e promover a efetiva integração nas carreiras de todos os que são necessidades permanentes do sistema científico e tecnológico nacional, com contratos não precários. A par disto, evidentemente, tem de haver um reforço do financiamento na ciência e no ensino superior para que isto possa ser efetivado, alterando simultaneamente e profundamente aquilo o modelo atual que está subjacente à FCT, porque nós consideramos que há também aqui um problema gravíssimo ao nível da FCT, um organismo cujos moldes e funcionamento deveria ser dramaticamente repensado, mas também, senhoras e senhores deputados, dizer que nós consideramos que aqui, e nos problemas que aqui estão colocados, designadamente nos mais urgentes e que necessitam de resposta mais imediata, o Governo não pode, pura e simplesmente, dizer que não tem nada a ver com o assunto, que a autonomia das instituições impera e que não há nada a fazer. Nós não aceitamos que seja esta a declaração final em relação aos problemas gravíssimos que afetam estes trabalhadores e que têm de ser imediatamente resolvidos. Não é admissível que haja pessoas que tenham um contrato apontado para iniciar-se a 1 de janeiro de 2019 e ainda não tenham recebido qualquer pagamento. Não é admissível que haja pessoas que estão há meses e meses e meses a fio à espera do resultado do PrevPap. Não é admissível que os investigadores do nosso país tenham a sua vida em suspenso permanentemente naquilo que é efetivamente tem sido ao longo dos últimos tempos um carrossel de precariedade que é das coisas mais cruéis que pode existir porque completamente amputa aquilo que é a possibilidade. Obrigado. E a perspectiva de vida e de futuro de um largo número de trabalhadores que têm direito a um contrato de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Passava agora a palavra à ABIC. Penso que é a Doutora Sandra Pereira, para a intervenção final, tem 10 minutos.
Cumprimento também as senhoras deputadas e os senhores deputados e as questões que levantam, todas muito à volta de alguns tópicos que eu tentarei sistematizar aqui com as posições que a ABIC tem. Começo pelo PrevPap. Portanto, vários senhores deputados referiram o caso da Universidade do Algarve. De facto, para nós é inadmissível que um reitor que tenha dado parecer favorável aos seus trabalhadores numa comissão de avaliação bipartida onde estavam sindicatos e outros ministérios venha agora dizer atrás que se enganou, voltar atrás e dizer que se enganou. E, de facto, acho que o senhor deputado Luís Monteiro tem razão quando na sexta-feira virmos qual vai ser a atitude do Ministério da Ciência em relação a este pedido de reapreciação dos 19 colegas investigadores do Algarve. Portanto, o que se passou na Universidade do Algarve, nós já temíamos que isto fosse acontecer, porque, de facto, todas as outras pessoas que tiveram parecer favorável foram já notificadas e os seus casos foram já homologados, e havia este grupo dos 19 investigadores que não tinham ainda recebido nenhuma notificação e que soubemos que na próxima sexta-feira então vai ser submetido à CAB a sua reapreciação. Portanto, para nós isto é bastante grave e mostra que, de facto, se o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior estiver ao lado do Sr. Reitor da Universidade do Algarve, isto mostra que, de facto, tudo isto não passa de uma farsa e que o Ministério, quem conta em todo este processo são as reitorias, são as equipas reitorais, porque é a sua posição que determina a posição do Ministério e depois é a posição do Ministério, não só do Ministério da Ciência, mas também do Ministério das Finanças e do Trabalho. Portanto, havendo apenas três sindicatos, eles ficam em minoria porque serão sempre três votos contra quatro e o parecer é sempre considerado necessidade não permanente ou vínculo adequado. Portanto, em relação ao PREF-PAP, também referir o caso dos colegas do LNEC e do IPMA, que, tendo obtido do parecer favorável, ainda não têm os seus contratos, e também o caso que a senhora deputada Ana Rita Bessa levantou das instituições privadas sem fins lucrativos, portanto, estas nem sequer chegam a ser avaliadas em CAB. Sempre que aparece na CAB um trabalhador que vem de uma destas associações, mas cujos artigos e cuja produção científica reverte a favor da universidade, e a universidade diz não, esta pessoa não é nossa, este trabalhador não trabalha para nós, quando, na verdade, é a principal beneficiária da produção daquele trabalhador. Depois, em relação a outra questão, é o comportamento da FCT relativamente a vários atrasos. Portanto, de facto, nós típico apenas desta direção da FCT, várias direções da FCT, sempre este problema é um problema constante todos os anos no início das bolsas de doutoramento, e nós julgámos, se calhar ingenuamente, que com a passagem do concurso de bolsas para o início do ano estes atrasos deixariam de existir, mas não, portanto o concurso está no início do ano, os resultados sabem-se em agosto e os colegas que põem a bolsa a receber em setembro recebem só muito tarde, a partir de janeiro, muitas vezes. Mas não são só os colegas que recebem a primeira bolsa em setembro. Quem põe o seu plano de trabalhos a começar em dezembro e em janeiro continua a receber com 3, 4 meses de atraso. Isso, de facto, há alguns bolseiros que nos têm feito chegar que têm o seu plano de trabalhos a começar em janeiro, têm contas para pagar, têm água, luz para pagar, tinham um emprego, despediram-se do seu emprego porque o seu plano de trabalhos começava, souberam em agosto que tinha uma bolsa, o seu plano de trabalhos começava em janeiro e em dezembro despediram-se do seu emprego, cessaram a sua atividade nas finanças se estavam a recibos verdes, porque têm uma coisa que se chama exclusividade. E portanto, isso faz com que, a partir de janeiro, deixem de ter um salário. E também, por muito que a FCT diga constantemente, porque este problema é constante, que as pessoas recebem retroativos, tudo bem, as pessoas recebem, ninguém põe em causa que a FCT não pague retroativamente. As pessoas é que não podem pagar as suas contas retroativamente. Não vai dizer à EDP que não lhe vai pagar a luz, só vai pagar a luz quando a FCT pagar os retroativos, ou a creche da criança, não é? Quer dizer, há estes problemas que têm de ser acautelados pela FCT, porque não se trata apenas de nós sabemos quando as bolsas são anunciadas, não, o seu início não é no dia seguinte, sabemos disso, mas quando se sabe em agosto que uma pessoa vai ter bolsa em janeiro, chegamos a março e a pessoa ainda não tem o contrato, ainda não recebeu, para nós é inaceitável, e de facto alguma coisa tem que mudar na FCT para que isto não seja recorrente ano após ano. Pronto, portanto, e para nós essa, a questão da exclusividade também é uma questão que de facto aqui entrem em... Ou se deixa de exigir exclusividade a estas pessoas que não recebem a bolsa a tempo e horas, para que elas possam manter algum tipo de rendimento enquanto não recebem da FCT, mas a questão é que se a pessoa desemprega-se e depois deixa de ter rendimentos para viver, para pôr comer na mesa. Também ainda atrasos que nos têm chegado relativamente à FCT, também na renovação do segundo triénio das bolsas de pós-doutoramento, têm-nos chegado vários relatos de colegas que pediram o pedido de renovação, e o pedido de renovação do segundo triénio é feito com 6 meses de antecedência antes da bolsa terminar, e mesmo assim tem havido alguns atrasos no anúncio de saber se a bolsa é ou não renovada. Outros casos pontuais têm a ver com o pedido de mudança de orientador ou com o pedido de mudança de instituição após processo disciplinar de orientador e suspensão de instituição. Portanto, também vários temas em que a pessoa, o bolseiro, não por sua responsabilidade, pede para mudar de orientador e de instituição, e estes processos depois são demasiado demorados dentro da própria FCT, o que implica muitas vezes que a pessoa fique sem saber em que instituição é que está, com quem é que está a trabalhar. Pronto, e para nós, se a FCT não tem meios humanos e logísticos para as funções que lhe compete fazer, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior deve dotar a FCT desses meios, ao invés de dizer, como já ouvimos o Sr. Ministro dizer várias vezes, que é a Agência de Financiamento de Ciência Europeia com menos gastos. Ora, isto não é uma coisa de que nos devemos orgulhar se a FCT não funciona bem. Portanto, aqui a questão também desta, dos bolseiros da FCT que queríamos assinalar. Depois, sobre o combate, então, a própria revisão do Estatuto do Bolseiro. Pois é, de facto, eu também achava, nós, a ABIC, apesar de todas as limitações do Decreto-Lei 57 e da questão do emprego científico, achámos que era um avanço relativamente àquilo que havia, porque de facto, quanto menos bolseiros estiverem a trabalhar debaixo deste estatuto do bolseiro, para nós já é um avanço. E foi finalmente reconhecida a precariedade que é ter uma bolsa de investigação. No caso do Decreto-Lei, portanto, ainda com todas as suas limitações, é um contrato de trabalho. E foi com bastante apreensão e algum choque que nós verificámos que depois de uma legislatura a tentar aplicar o decreto-lei, o Sr. Ministro venha dizer que vai fazer a revisão do estatuto e aquilo que muda é que as bolsas de pós-doc deixam de ser de 6 anos e passam a ser de 3 anos. Isso não muda nada, porque uma instituição pode abrir uma bolsa, foram as declarações do Sr. Ministro, uma bolsa... Para um projeto, eu posso concorrer a um projeto para uma bolsa de pós-doc por 3 anos e nada me impede de, ao fim desses 3 anos, eu concorrer a outro projeto para uma bolsa de pós-doc por mais 3 anos. Portanto, nós ainda não vimos o diploma e não fomos tidos e achados para isto. Mas, de facto, manter a posição, a figura do bolseiro de pós-doc, para nós não há, de facto, um verdadeiro combate à precariedade. Como também não há, mantendo as bolsas de gestão, ciência e tecnologia, e elas continuam a aparecer em anúncios todos os dias para as instituições que, em vez de contratarem para fazer trabalhos administrativos, elas continuam aí, as instituições continuam a recorrer a elas e, portanto, já para não falar na questão de todas as outras, não é? Mas mesmo as bolsas de formação. Um bolseiro de doutoramento chega no final dos 4 anos, não acaba a bolsa e a seguir tem de ir trabalhar. Tendo de ir trabalhar, tem de ter um emprego e já não consegue terminar o doutoramento. Portanto, até em termos de finalização daquilo e de valorização daquilo que é o financiamento público, se fosse através de um contrato de trabalho, no final dos 4 anos a pessoa teria direito ao subsídio de desemprego e terminaria a tese. Aquilo que a pessoa com um doutorando produz também é a ciência. Se um doutorando submeter um artigo a uma revista, a pessoa que vai avaliar o artigo não sabe, como a revisão é cega, não sabe se a pessoa é doutorada ou não é doutorada. Portanto, aquilo que a pessoa produz é igual àquilo que um doutorado produz e, portanto, para nós não é a obtenção de um grau ou não que dá direito a um contrato de trabalho. Pronto, e depois, para finalizar, que eu ainda queria passar a palavra ao Peixinho para responder, queria dizer que, para nós, o combate à precariedade faz-se consolidando a posição de quem já está no sistema e evitando que quem entra agora terá pela frente longos anos de vínculos precários como aqueles que estão no sistema tiveram, sejam eles através de bolsas, sejam através de contratos a prazo. Basta ver quantos dos contratos já formalizados foram para a carreira e para qual carreira. Portanto, a carreira de investigação tem sido claramente o parente pobre destes contratos de trabalho. E se calhar sobre as perguntas que o senhor deputado Porfírio Silva, nós temos alguma expectativa em relação a essas quer aos diplomas de grau, ao diploma de graus e diplomas, jurídicos, e dos laboratórios colaborativos, mas uma vez mais não vamos ter uma expectativa muito alta, porque queremos ver como é que vai ser a sua aplicação na prática, não é? E se não se volta atrás, como se voltou no caso das bolsas de pós-doc, portanto, na prática vamos ver como é que isto vai funcionar. E agora, se calhar, passar
não,
então...
Não, já não há mais não? tempo, eu peço desculpa, já então, são 11 desculpa. Minutos, tinham 10 para falar.
Ficou a portanto, pergunta da senhora
imensa
Ana
desculpa,
Rita.
Talvez possam depois passar essa
desculpa.
Informação.
Muito obrigada.
Eu agradeço, chegamos ao fim desta audição. Eu agradeço a presença da Presidenta da ABIC, a doutora Sandra Pereira e o doutor Nuno Peixinho, aqui na Comissão. Agradeço também aos senhores deputados. Chegamos ao fim da audição. Eu pedia para os senhores deputados não se ausentarem, porque a Comissão continua e precisamos de quórum para a continuação da Comissão.